Podcast Brasil apresenta cultura, diversão, música, podcast.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Treinos pesados e leves, descanso ativo ou não, é uma alimentação equilibrada. Fazem parte do dia a dia de esportistas e também da rotina dos jogadores de futebol da seleção brasileira. Para falar sobre nutrição esportiva, o nosso entrevistado é o Dr. Douglas Carriani Júnior, médico especialista em nutrologia e titular da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRA. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com o senhor, Dr. Douglas?
Olá, tudo bem. É um prazer estar podendo esclarecer seus ouvintes.
Doutor Douglas, a gente está aí à véspera da participação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Como é a alimentação, ou como deveria ser a alimentação dos nossos jogadores?
A alimentação do jogador, do atleta e da seleção, né, é uma alimentação muito balanceada, né, porque você pode ver até que na delegação, o que você tem de alimentos que vão para lá, né, de especialistas em nutrição, seja eles cozinheiros, mestre cucas lá, chefes de cozinha, então é uma alimentação absolutamente rigorosa para eles, né? Muito balanceada e assim, em alguns casos até individualizada. Então é uma coisa que não é qualquer um que consegue ter uma alimentação como a deles hoje, para o jogo de amanhã.
Ok. Né? Dr. Douglas, assim, antes de uma competição, existem alguns alimentos que são proibidos ou que deveriam ser evitados antes, por exemplo, horas antes de um jogo?
Sim, existem. Primeiro, não se pode comer coisa muito pesada. Então, vamos dizer, um filé à parmegiana, vai. Você não pode comer isso, porque tem muita gordura, muita caloria. Então, isso não é bom, porque demora muito a digestão. Não pode ingerir bebida alcoólica. E tem que ser uma coisa muito, assim, leve, né? Que nutra de maneira adequada, mas que seja leve, bem, bem digerível, né? De fácil digestão. Então, você tem que ter um grupo de proteínas, geralmente uma carne de frango, muitas vezes, saladas, um carboidrato, que pode ser o macarrão, o arroz, né, e algumas frutas e líquidos, para nutrir bem esse atleta.
Um ponto aí que o senhor tocou é com relação aos carboidratos, ou seja, uma bela pasta. E por que é importante ter esse grupo de alimentos antes de uma competição?
É importante porque é o carboidrato simples que vai dar energia, propriamente dita, né? Então, assim, é o mais fácil de se obter energia. Então, a glicose do carboidrato, ela é bem absorvida rapidamente e metabolizada. Junto com isso, você precisa de um carboidrato mais complexo. Então, para manter um nível de glicose mais a médio prazo. Então, muitas vezes, a gente pode associar, e deve ser associado lá na dieta deles, cereais, por exemplo, que são carboidratos complexos e que disponibilizam uma menor quantidade de glicose, mas por um tempo mais prolongado. Então, isso dá condição dele ter energia ao longo da competição.
O senhor comentou de glicose, mas assim, glicose não significa açúcar, é isso?
É isso, porque não é nem muito bom que se coma um doce antes da prova, do jogo, né? Porque ele é muito rapidamente metabolizado e logo depois você não tem mais nada. Então, isso não é adequado. Um carboidrato simples, ele contém glicose, né? Mas ligado a... chama carboidrato porque é ligado a carbono, né? Então, ele é um pouco mais difícil de você utilizar essa glicose, né, do que um doce. Então, dá uma condição de nutrição e de energia para uma explosão, para o início de uma competição. Isso você tem no macarrão, no arroz, o arroz branco, né, no pão. Agora, o carboidrato complexo, ele é mais ligado aos componentes do alimento e ele é um pouco mais difícil de ser digerido e, portanto, absorvido também.
Doutor Douglas, um comentário que, assim, eu sei de algumas equipes, se não me engano, uma equipe de Campinas que utiliza, ao invés de... utiliza muito o caldo de cana nos treinamentos. Isso é indicado? Ou seja, isso funcionaria como um suplemento, como um isotônico?
Olha, é, o carboidrato, o caldo de cana, desculpa, ele é um suco da cana, né? Então ele é açúcar, quase que puro, né? Eu não acho que seja uma coisa muito, muito boa, porque ele é muito... Se ele for usado puro, né? Você espreme lá a cana no moinho ali e toma aquilo direto, ele é muito... Ele é hipertônico. Então, okay. Ele não consegue hidratar o suficiente. Ele nutre do ponto de vista da glicose. Mas acontece que ele é muito concentrado. Então, a hidratação, eu, a meu ver, não é adequada. Poderia ser usado, mas diluído com água. Aí sim, aí é melhor. E mesmo os isotônicos, eu sou um pouco reticente com o uso de isotônico, porque eu acho que ele é um pouco hipertônico. Não é adequado para todo mundo o isotônico. Você pode usar um isotônico, mas tem alguns critérios para isso. O que nutre bastante, que hidrata muito bem, é a água. É muito bem aceita para a grande maioria dos atletas.
Dr. Douglas, a gente vê em outras competições atletas que se valem de suplementos, barrinhas e até os próprios isotônicos que a gente estava comentando. Principalmente assim, atletas que fazem, por exemplo, longas distâncias, às vezes eles usam esses suplementos, sim, que hoje existem das mais distintas formas. Qual a validade, ou seja, qual a utilidade desses suplementos?
É, você sabe que eu vejo muito, assim, a pessoa quando começa a correr... corrida de rua, né? Então ele começa a treinar, então ele fica empolgado com isso. Então eu percebo assim, é muito frequente você ver o cara que começou a treinar, ele compra um tênis legal, uma roupa legal, e aí se arma de suplementos. Então, começa a usar géis, como você falou, isotônicos, barrinhas de cereais e tudo, e o que muitas vezes não é necessário. Uma pessoa que está correndo, que começou a fazer alguma atividade física, estou usando a corrida porque é um esporte que demanda muita energia, muito gasto, né? E que pode ser muito longo, né? Mas isso pode ser usado para qualquer outra atividade física. Mas uma pessoa que começa a correr 4 quilômetros, 5 quilômetros, não precisa de nada. Come uma barrinha de cereal antes do treino, toma um pouquinho de líquido antes do treino e pronto. Depois do treino, pode comer uma outra barrinha de cereais para dar um pouco mais de energia, de glicose e tudo, e toma líquido. É o suficiente. Agora, é diferente de uma pessoa que vai fazer uma maratona, por exemplo. Esse precisa de nutrição. Então, esse precisa de cuidados, né? Por isso que nas provas de maratona você tem postos onde é oferecido água, em algumas você tem isotônicos, às vezes até você encontra provas que se oferecem géis de nutrição, porque o organismo chega à exaustão. E com isso você precisa nutrir. Porque acaba caindo muito o nível de glicose, tem gente que desmaia no meio da maratona e tudo, né? Então, aí precisa de uma adequação toda do organismo para essa nutrição. Também não é à toa que se faz isso, né? Não é indiscriminadamente para todo mundo e tal. Mas à medida que o atleta vai tendo uma performance maior, vai participando de treinos maiores, provas mais longas e tal, ele precisa dessa nutrição.
Dr. Douglas, mais um ponto que eu gostaria que o senhor comentasse. Existe diferença, por exemplo, com relação à alimentação de atletas mulheres e atletas da terceira idade? Existe algum cuidado que essas pessoas devem ter com relação à alimentação e que, de repente, homens, jovens, não têm que ter?
Você sabe que, assim, quando você tem um jovem, de maneira geral, tanto faz, né? O jovem não quer saber de nada, sai correndo e está tudo bem. Mas precisa tomar cuidado, lógico. Quando você tem um idoso correndo, isso requer orientação muito mais específica. Né? E a mulher também, não tanto. O único problema maior é assim, se a mulher estiver grávida. Fora isso, o homem ou mulher, a prova, o treino é semelhante, não tem tantas alterações, enfim... Mas o maior cuidado é com uma pessoa da terceira idade, aí sim. Tanto a começar pelo tipo de calçado, né, de tênis que vai usar e tudo, roupas, tipo de distância que vai fazer, de caminhada, a intensidade da prova e alimentação que com certeza tem que ser monitorada.
A gente comentou até agora dos atletas, mas entrando aí de novo nesse clima de Copa do Mundo, os torcedores, a gente que fica em casa, ou o pessoal que torce no escritório, ou que vai na casa de amigos, ou que vai para algum bar, o que deve ser evitado.
Esse é o maior problema, né?
Uhum. Comidinhas, bebidinhas.
A pessoa acaba entrando no clima, né? E muitas vezes abusa, né? Então, qual é o maior problema disso? Se você pegar uma pessoa saudável, como a gente falou um pouco antes do jovem, o jovem sai correndo e está tudo bem, vai chegar no objetivo dele sem muito problema, né? Se ele resolve correr 5 quilômetros direto, até dá para fazer isso, né? Com uma pessoa de mais idade, já começa a ficar um pouco mais difícil. Agora, imagina uma pessoa hipertensa, que está vendo o jogo, né, comendo amendoim, caju, torresminho, tomando cerveja. A chance da pressão dessa pessoa aumentar é muito grande. Né? Ao mesmo se a gente pode dizer de um diabético, por exemplo. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E muitas vezes, na ânsia da torcida e tudo, se deixa de lado tudo isso. E a gente não pode esquecer disso. Então, é preciso tomar cuidado. E mesmo quem não tenha essas patologias, mas tem que tomar cuidado, porque o índice calórico numa partida de futebol, para quem está assistindo, é muito grande, dependendo principalmente de onde você está. Você está num bar onde todo mundo está torcendo e chope tem à vontade, e caju, e isso e aquilo, é preciso tomar cuidado. É por causa do sobrepeso mesmo, né?
O que o senhor recomendaria? Líquido, que tipo de líquido? Sucos, água? Qual a comidinha que seria mais recomendável?
Olha, se a gente imaginar que o jogo vai ser às 16 horas, então a pessoa tem que almoçar. De preferência, se puder almoçar às 14 horas, ótimo. Porque daí, o que a pessoa pode fazer? Come uma carne, pode ser um frango grelhado, enfim, ou uma carne vermelha mesmo, né? Uma salada, uma boa salada, porque isso já vai dar condição de deixar de deixar bem nutrido, né? Pode comer um pouco de arroz, se for possível até um arroz integral, né? E tomar líquido, seja ele qual for, água mesmo, né? Isso já vai dar uma sensação de saciedade. Então a pessoa vai diminuir a ansiedade para poder esperar o jogo tranquilamente. A partir daí, o que fazer durante o jogo? Muita gente vai querer tomar chope, cerveja, é até adequado, pode tomar, né? Não tem problema nenhum. Só que tem que ter moderação para isso, procurar não beber demais isso. Se a gente puder maneirar um pouco também nos salgadinhos, tanto melhor. E se for possível ainda, eu sei que isso é mais difícil de se conseguir, mas salgadinhos que tenham baixo teor calórico, a gente tem hoje uma gama imensa de produtos com baixa caloria, né? Light.
Uhum.
Isso seria muito adequado. E muitas vezes até a cerveja light. Sei que muita gente não gosta, mas é muito saudável porque tem muito menos caloria. E a gente tem que levar tudo isso em consideração para ter uma vida saudável e para poder aguentar a Copa, né? Imagina que o Brasil, se for campeão, e todo mundo espera que seja, né? Tem um mês de festividade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
A gente conversou com o Dr. Douglas Carrignani Júnior, médico especialista em nutrologia e titular da Associação Brasileira de Nutrologia. Muito obrigada, Dr. Douglas.
Tecnisa, mais construtora por metro quadrado, apresentou PodCult. Uma realização Podcast em Brasil.